preocupado com a questão de terras em Rondônia e visando desburocratizar e agilizar os pleitos que envolvem essa temática tão importante, apresentei o projeto de lei número 24 de 2010, transferindo as terras da União, as terras do governo federal para o estado de Rondônia. A exemplo do que já ocorreu no estado de Roraima e no estado do Amapá. Dessa forma, creio que o estado teria mais autonomia para gerenciar essa questão e equacionar os problemas que hoje está totalmente nas mãos do governo federal, exatamente porque as terras, elas são de propriedade da União. Através desse projeto, nós entendemos que se passarmos para o estado o direito das terras, eu tenho plena convicção que os assentamentos poderão acontecer com mais regularidade, com mais rapidez, e nós teremos uma reforma agrária mais rápida no estado de Rondônia. Essa é a grande expectativa que nós temos. Ontem, nós tivemos uma audiência pública para discutir a questão da situação das rodovias brasileiras utilizadas para o escoamento da produção agrícola. Esse foi o tema das discussões da audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na manhã desta quinta-feira, dia 29, com a participação do secretário de Política Nacional de Transporte do Ministério dos Transportes, Dr. Marcelo Perrupato e Silva, que reconheceu que a nossa estrutura rodoviária está muito aquém das necessidades para mantermos o ritmo de crescimento de nossa produção e a competitividade do setor agropecuário no mercado internacional. O custo Brasil é muito grande, exatamente em função da falta de estrutura, da falta de condições de escoamento da nossa produção agropecuária brasileira. O custo transporte decorrente das condições das rodovias brasileiras ainda é hoje uma carga pesada para os nossos produtores, implicando na manutenção do chamado custo Brasil em patamares elevados, em comparação a outros países, prejudicando nossa competitividade e dificultando nossa meta de nos tornarmos o maior produtor de alimentos do mundo. Esse é o grande desafio que nós temos. Desde a década de 70, que a fronteira agrícola brasileira tem se expandido para o centro-oeste e para o norte do país. Mas a infraestrutura para atender os produtores e o mercado regional não tem crescido na mesma proporção, limitando o crescimento de toda essa região e contribuindo para o aumento dos custos de produção e dos produtos. O mesmo ocorre nas regiões pioneiras e tradicionais de nossa agricultura, que contam com uma malha rodoviária sucateada e estrangulada, que não suporta mais a grande quantidade de carretas que escoam a safra do agronegócio. Aliás, as carretas têm aumentado e muito o seu tamanho e a sua capacidade de transporte, e isso também tem afetado a qualidade das nossas rodovias brasileiras. Reconhecemos o esforço e os investimentos que estão sendo feitos pelo governo do Estado, do governo federal, mas constatamos que eles não acompanham o crescimento da agroindústria e da economia brasileira. O Brasil está em 104º lugar no ranking internacional de qualidade de infraestrutura, segundo o levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Agricultura. Entendo que não há como o país sustentar seu desenvolvimento sem uma rede de transportes intermodais de primeira categoria. Mesmo com o crescimento dos investimentos nos últimos anos, por meio do PAC, o Brasil investe sequer 1% do PIB em infraestrutura, como chegamos a sugerir por meio de projeto de lei que está tramitando nessa casa. Portanto, esperamos que a situação melhore nos próximos anos, principalmente neste ano 2013. Temos que reconhecer a atenção especial que o Ministério do Transporte tem dedicado ao estado de Rondônia. Depois de muitos anos de luta, finalmente conseguimos iniciar a recuperação ou a restauração da BR-364 no estado de Rondônia, no trecho em que liga Vilhena até Porto Velho, e fazer as travessias urbanas das principais cidades do estado cortadas por essa rodovia, como, por exemplo, a travessia urbana da cidade de Paraná, que acontece em ritmo acelerado e com uma excelente qualidade na sua execução, que está em pleno vapor, com as obras num ritmo acelerado e de boa qualidade. É esse mesmo ritmo que queremos ver ao longo de toda a rodovia, com a mesma qualidade, para que a espinha dorsal do nosso Estado possa sustentar por muitos anos o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Na audiência de ontem, o secretário da Política Nacional de Transportes do Ministério de Transportes, Dr. Marcelo Perrupato e Silva, afirmou que, do ponto de vista financeiro, não vê problemas para que o Brasil efetivamente desenvolva o programa de melhorias no setor. Ele admitiu, no entanto, há dificuldades de gestão. Tivemos problemas graves de gestão que desmantelaram a estrutura dos nossos principais órgãos executores. Isso tem causado grande transtorno, explicou Perrupato, justificando atrasos em obras e a paralisação dos trabalhos. De outra parte, o secretário de Política Nacional destacou que o setor precisa ter cuidado com determinação e objetividade. Ele reconheceu que as rodovias não vão ser suficientes para atender a expansão do agronegócio em direção à região centro-norte nos próximos 15 a 20 anos. E disse que o governo pretende investir no uso de hidrovias e ferrovias, como a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que é importante e estratégica para todo o país. Nós esperamos, e já consta no PPA 2012-2015, essa ferrovia chegar até Porto Velho nos próximos 4 ou 5 anos. Essa é a grande expectativa nossa, de todos nós em Rondônia, pois a BR-364 não suportará transportar toda a produção agrícola do estado de Rondônia e também do estado do Mato Grosso, que se utiliza dessa BR para chegar até a hidrovia do Madeira em Porto Velho, onde ganha o rio e ganha os oceanos. Nós esperamos realmente que aconteça esta obra tão importante, que é a ferrovia ligando até Porto Velho, ou ligando Porto Velho a toda a malha ferroviária brasileira. O secretário também confirmou a restauração de 3 lotes da BR-364, que deve ocorrer entre 2013 e 2014, com um orçamento de R$ 330 milhões. Além disso, Perrupato garantiu a execução de 1.200 metros da ponte sobre o rio Madeira, na localidade de Ponta do Abunã, com investimento previsto de R$ 170 milhões. Apesar de o cronograma do PAC prever a conclusão da obra para 2016, o representante do Ministério do Transporte afirmou, durante a audiência desta quinta-feira, que irá agilizar o início dos trabalhos. Também estão asseguradas as obras das travessias urbanas dos municípios de Presidente Médici, Pimenta Bueno, Ouro Preto do Oeste, Candeia do Jamari, Vilhena e Ji-Paraná, que já está em andamento. Nós estivemos ontem à tarde numa audiência com o general Frache, diretor do DENIT, onde ele coloca as grandes preocupações com relação às licenças ambientais para essas obras. Licenças ambientais que têm atrapalhado e muito a execução das obras, como, por exemplo, a nossa BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, no estado do Amazonas. É a única rodovia, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, Vossa Excelência conhece muito bem essa rodovia e sabe da importância que tem para o nosso estado de Rondônia, como para o estado de Vossa Excelência, o estado de Roraima. É a única ligação que existe por terra do seu estado, o estado do Amazonas, com o centro do nosso país. E está paralisada já há muitos anos, há mais de 10 anos, essa estrada não há trafegabilidade. O projeto para a sua restauração está pronto, mas por força de uma licença ambiental, nós não conseguimos avançar. Ou seja, está parado o desenvolvimento do nosso país naquela região em função de uma licença ambiental. Nós estamos estudando um projeto para que as obras de interesse nacional não dependam de uma licença ambiental, que se houver algum problema ambiental seja corrigido depois, através do Ministério do Transporte, mas que não paralisem as obras, que o Brasil não perca por conta disso. O Brasil e os brasileiros, nós da Amazônia, estamos perdendo muito por falta dessas obras que são da maior importância para a nossa região e para o nosso país. Nós não temos essa ligação entre Rondônia com Amazonas, Rondônia com Roraima e também ligando ao Caribe e ganhando o oceano lá na Venezuela. É uma obra importantíssima, faz parte do desenvolvimento da região amazônica e que está paralisada já há muitos anos, exatamente por falta de uma licença ambiental. Nós precisamos rever essa situação. Nós não podemos deixar estradas importantes. Essa só é só um exemplo, mas nós temos também estradas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que estão paralisadas em função de licenças ambientais. Nós temos que rever essa situação e nós estamos apresentando na próxima semana um projeto de lei que venha conciliar o crescimento do nosso país através de obras importantes com a nossa preocupação ambiental, com a nossa responsabilidade ambiental. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que nos preocupar com as questões ambientais. Temos que nos preocupar, sim. Temos que repor algum dano que porventura venha a causar essas obras. Mas nós não podemos parar o crescimento e o desenvolvimento do nosso país, porque todos cobram de nós, senadores, todos cobram do governo federal ações com relações à infraestrutura, ações com relações ao aumento da malha rodoviária, a malha ferroviária e as rodovias também. Mas nós não podemos deixar todas essas obras paralisadas em função de falta de licenças ambientais. Nós vamos estudar. Me comprometi ontem com o general Frasch de fazer um estudo. Aliás, quero mais uma vez aqui cumprimentar o general Frasch pelo seu trabalho que faz à frente do DENIT, ele e toda a sua equipe, nesse novo DENIT, que dá um ritmo diferente para os trabalhos. O DENIT que tem uma responsabilidade muito grande com as nossas rodovias e que está sendo prejudicado exatamente por falta dessas licenças ambientais. Nós continuaremos a acompanhar todas as ações que estão acontecendo no DENIT, no Ministério do Transportes, com relação à implantação, senhor presidente, das nossas rodovias, das nossas ferrovias e também das hidrovias. É o ponto, eu diria que é um ponto nevrálgico que nós temos no nosso país hoje, é a falta de investimento na infraestrutura. E nós, aqui no Senado, já sempre, todo ano, nós destinamos grandes valores para a infraestrutura brasileira. E esses orçamentos não são executados exatamente por questões de gestão, e gestão que hoje está sendo bem feita no Ministério do Transportes, pelo ministro Paulo Passos, e também no DENIT, pelo general Frasch. Portanto, eram essas as minhas colocações, e convidando aquelas pessoas que queiram participar da nossa audiência pública hoje à tarde, poderão fazê-lo através das redes sociais do Senado e também no 0800, enviando perguntas, sugestões para a nossa audiência pública sobre reforma agrária brasileira, em especial a reforma agrária na Amazônia, direcionado à reforma agrária no estado de Rondônia. Quem quiser participar, a partir das 14 horas aqui de Brasília, às 12 horas na Amazônia, às 12 horas em Rondônia, às 12 horas no Amazonas, às 12 horas em Roraima, às 12 horas no estado do Acre, poderão fazê-lo através das redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente.